Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil vai continuar sem adotar horário de verão.
Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que estudos apontam que não existe a necessidade do retorno do horário no país.
Nós sempre analisamos essa questão, também não há necessidade do ponto de vista energético. Então o horário de verão não ocorrerá como não vem ocorrendo desde 2019.
E em evento mostra ações, investimentos e planejamento para Brasil atravessar escassez hídrica sem riscos de apagões ou racionamentos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Redução de custos e tempo para criar novos empreendimentos.
Ações do governo ajudam o país a bater recorde na abertura de novas empresas. Gabriela Noronha.
Entre maio e agosto deste ano, o Brasil registrou a abertura de 1.400.000 novos negócios, aumento de 26,5% em relação ao mesmo período de 2020.
Inclusão para que mais pessoas tenham acesso a direitos e deveres na proteção à infância e adolescência.
Estatuto da Criança e Adolescente tem versão em Libras, a língua brasileira de sinais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil não vai voltar a ter horário de verão.
Foi o que afirmou hoje o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em uma entrevista à TV Verdes Mares do Ceará.
De acordo com o ministro, estudos apontam que não existe a necessidade do retorno do horário de verão no país.
Do ponto de vista energético, não há necessidade da volta do horário de verão. Quando o horário de verão em 2019 não foi renovado, vamos assim dizer, lá nós já realizamos uma análise e do ponto de vista energético não se fazia necessário. E foi tomada a decisão pelo presidente Bolsonaro de não decretar o horário de verão. Agora em 2021, em 2020 e 2021, nós sempre analisamos essa questão, também não há necessidade do ponto de vista energético. Então o horário de verão não ocorrerá como não vem ocorrendo desde 2019.
E as ações do governo durante a escassez hídrica para que o país não tenha riscos de apagões e racionamentos foram apresentados pelo ministro na abertura de um evento em Fortaleza, no Ceará.
A capacidade de geração de energia foi ampliada este ano e estão previstos investimentos de mais de 400 bilhões de reais no setor.
Apenas em 2021, a capacidade de geração de energia elétrica foi expandida em 13% e a transmissão cresceu 15%, números que têm ajudado o país a enfrentar a atual escassez hídrica, segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
2021 é bem diferente do que foi em 2001. A nossa matriz era limpa e renovável, como ainda é hoje e como continuará sendo. Mas se nós formos observar em 2001, nós tínhamos 4 fontes de energia. Hoje nós temos 9 fontes principais de geração de energia. A nossa capacidade instalada mais do que dobrou nesses 20 anos. E a nossa dependência da matriz hidráulica saiu de 85% para 61%. Isso é bastante.
Só no setor de energia elétrica, os investimentos nos próximos anos devem chegar a 400 bilhões de reais. Além disso, o Brasil lidera diálogo de alto nível nas Nações Unidas sobre transição energética. O ministro Bento Albuquerque destacou a importância do planejamento no setor elétrico brasileiro.
Nós vemos como será a expansão da geração fotovoltaica e da geração eólica. Em 2030, teremos 25% da nossa matriz dessa forma e 49% dela hidráulica. É essa complementariedade que, ao longo do tempo, vai prover a segurança energética que o país necessita para o seu desenvolvimento socioeconômico, como também para que nós tenhamos energia a custos mais baixa.
Bento Albuquerque também falou sobre o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Segundo o Ministério de Minas e Energia, em 5 leilões foram contratados investimentos de 419 bilhões de reais. E, em dezembro, será realizado um novo leilão com capacidade para atrair 200 bilhões de reais em investimentos. Reportagem Luana Karen.
1.400.000 novas empresas foram abertas de maio a agosto deste ano.
Um crescimento de mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado.
A região norte é um dos destaques na abertura de negócios no país.
E o setor com o maior número de novos empreendimentos é o de artigos de vestuário e acessórios.
Além disso, o governo vem facilitando a abertura de empresas com a digitalização de serviços e redução da papelada.
Mesmo com a pandemia, o empresário José Moacir Magalhães resolveu buscar na atividade empreendedora uma alternativa de renda. Em agosto, ele abriu um pet shop, loja especializada em produtos e serviços para animais, no Rio Branco, Acre. Para conquistar os clientes, José diz que investiu num serviço personalizado.
A nossa ideia foi realizar um empreendimento que tivesse um atendimento diferenciado para os animais daqui, que era uma necessidade que a gente via aqui na região.
O número de empreendedores como José Moacir vem crescendo no país, é o que mostra o mapa de empresas do Ministério da Economia. Entre maio e agosto deste ano, o Brasil registrou a abertura de 1.400.000 novos negócios, aumento de 26,5% em relação ao mesmo período de 2020, um número que representa um recorde para o período. Segundo o boletim, a região norte foi destaque no segundo quadrimestre, com quatro estados entre os cinco primeiros no ranking, que mede o crescimento percentual de negócios abertos. O Acre apresentou o maior crescimento percentual no período. O tempo que demora para abrir uma empresa vem caindo, o que ajuda os empresários, segundo André Santa Cruz, diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
O tempo médio para a abertura de uma empresa caiu para 2 dias e 16 horas, uma redução de 13 horas em comparação com o primeiro quadrimestre deste ano.
A enfermeira Roberta Regiane de Souza resolveu investir em agosto no próprio negócio na cidade de Porto Velho, Rondônia. Ela afirma que o processo de abertura da empresa foi bem mais ágil do que esperava.
A gente achava que seria muito burocrático, um procedimento assim bem mais complicado. Na verdade, foi tudo muito simples.
Para facilitar a abertura de empresas, o governo federal está investindo em ações de transformação digital de serviços públicos. Entre as ferramentas está a assinatura eletrônica da plataforma gov.br, o que torna o processo mais simples e ágil. Além disso, as juntas comerciais dos estados também estão 100% digitalizadas, como explica Alzenir Porto, presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais.
Abrir uma empresa hoje é muito rápido. Haja visto que nós temos hoje a junta totalmente digitalizada e 100% digital, onde o empresário, ele ou o contador, meramente entra no portal e ali ele já tem todos os serviços, ele já tem todas as instruções de como deve fazer, tornando bem fácil, bem célebre.
O mapa de empresas do Ministério da Economia mostrou ainda que a atividade econômica com maior número de novos negócios foi a de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, com cerca de 83 mil novas empresas abertas. Outros ramos que tiveram destaque foram os de promoção de vendas, cabeleireiros, manicure e pedicure e obras de alvenaria. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 243 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 148 milhões e 200 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 95 milhões e 300 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
599.359 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.488.785 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.516.967.
Em 3 meses de Plano Safra, os produtores rurais já contrataram quase 98 bilhões de reais em créditos.
O valor representa um aumento de 37% em relação à safra passada.
Os financiamentos para investimentos registraram a maior alta em relação ao mesmo período do Plano Safra anterior.
Foram quase 30 bilhões de reais em créditos, um crescimento de 59%.
O balanço do Ministério da Agricultura mostra ainda que a maior quantidade de recursos foi para operações de custeio, com mais de 52 bilhões de reais.
Inclusão para que mais pessoas tenham acesso a direitos e deveres na proteção à infância e adolescência.
Estatuto da Criança e Adolescente tem versão em Libras, a língua brasileira de sinais.
Os detalhes de como acessar daqui a pouquinho.
Mais um dia de treinamento para evitar ataques virtuais em setores prioritários à segurança nacional, como telecomunicações e nuclear.
O Ministério da Defesa realiza esta semana o exercício Guardião Cibernético.
Em Brasília, a ação teve a participação de representantes de mais de 65 organizações públicas e privadas.
Como o ataque hacker a uma hidrelétrica afetaria a vida das pessoas que moram na região? A resposta está em uma maquete montada no Centro Integrado de Guerra Eletrônica, em Brasília, onde ocorrem, nesta semana, treinamentos para testar a segurança cibernética do país. A maquete simula a abertura das comportas de uma usina por meio da ação de um hacker, provocando inundações e afetando casas e carros ao redor. Durante o treinamento, que conta com a participação de representantes de 65 organizações, entre órgãos públicos e privados, também foram criados países hipotéticos e até um portal de notícias, que simula reportagens que afetariam diretamente a segurança de órgãos do governo e também de empresas. De acordo com o contra-almirante Rudy Clay Cantarim, chefe do Estado-Maior do Conjunto do Comando de Defesa Cibernético, o objetivo do exercício Guardião Cibernético 3.0 é garantir a proteção de setores prioritários, como de água, energia, transportes, financeiro, de telecomunicações e o nuclear.
E é um exercício que visa integrar em um ambiente conjunto e interagências as infraestruturas críticas nacionais para buscarem soluções colaborativas e cooperativas em problemas que tenham origem no ambiente cibernético e que possam atingir qualquer uma dessas infraestruturas críticas e assim também a sociedade.
Este ano foram estabelecidos acordos de cooperação com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal, e com outras empresas que atenderam a um chamamento público. A expectativa é que a presença dessas empresas aumente a qualidade e a complexidade das simulações, como explica o gerente executivo da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica do Departamento Nacional do SENAI, Felipe Morgado.
As indústrias brasileiras devem estar preparadas com profissionais qualificados para poder defender todo qualquer tipo de ataque, todo qualquer tipo de ameaça.
O evento, que ocorre também em São Paulo, vai até esta quinta-feira e é organizado pelo Comando de Defesa Cibernética, que reúne representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Reportagem Jéssica Gonçalves.
As vendas no comércio apresentaram um recuo de 3,1% em agosto na comparação com julho.
Foi a primeira variação negativa após 5 meses de alta.
6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram queda.
Já no acumulado do ano, a alta é de 5,1%. E nos últimos 12 meses, o crescimento é de 5%.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
Um conjunto de normas para garantir a proteção da infância e adolescência.
É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe há mais de 3 décadas.
E para que mais pessoas tenham acesso aos direitos e deveres, foi criada uma versão do documento em Libras, a língua brasileira de sinais.
Pessoas surdas ou com deficiência auditiva já podem acessar informações sobre proteção integral de crianças e adolescentes. É que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizou a versão do Estatuto da Criança e do Adolescente traduzida em língua brasileira de sinais. Dividida em 58 vídeos curtos, a iniciativa é resultado de uma parceria das Secretarias Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a OEI, e a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES. Estima-se que no Brasil existem mais de 10 milhões e 700 mil pessoas com deficiência auditiva. A secretária nacional da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, é surda e ressaltou, por meio da intérprete Dânia Vasconcelos, que a ação é uma forma de reconhecer a importância da comunidade se informar sobre seus direitos e deveres.
Demos um importante passo para a transformação social, possibilitando o acesso à informação e comunicação sobre os direitos de todas as crianças e adolescentes. Acreditamos que esta e outras publicações que têm o mesmo intuito irão cumprir um importante papel. Quebrar as barreiras para alcançar a acessibilidade exige que a gente quebre os nossos preconceitos e se aproxime mais da comunidade surda.
A versão em Libras do Estatuto da Criança e do Adolescente faz parte de uma série de entregas realizada pelo governo federal para a comemoração dos 31 anos da lei. Segundo o secretário de Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, a iniciativa tem o objetivo de garantir que estes públicos sejam cada vez mais protegidos.
A norma foi traduzida para atender às necessidades específicas das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, para que não haja mais barreiras na comunicação desse marco normativo tão importante.
O processo de tradução do ECA envolveu a interpretação do texto na língua fonte, o português, e a sua reformulação na língua-alvo, para Libras, de forma a torná-lo compreensível. Para conferir o ECA em Libras, acesse mdh.gov.br. Reportagem André Luiz Gomes.
Os navios de cruzeiro vão retomar as viagens pela costa brasileira.
As viagens estavam suspensas desde o início da pandemia. A autorização passa a valer a partir do mês que vem.
A previsão é de que a nova temporada supere os índices pré-pandemia e injete 2 bilhões e 500 milhões de reais na economia.
Além disso, deve gerar em torno de 35 mil empregos.
E para que passageiros e tripulantes viajem em segurança, medidas de proteção contra a Covid-19, como a vacinação e a realização de testes antes do embarque, vão ser implementadas.
Uma oportunidade de ancorar em vários lugares diferentes numa viagem só, com comodidades e lazer a bordo. Assim é a viagem nos cruzeiros marítimos. Suspensos no país desde o início da pandemia, eles foram autorizados a voltar a navegar pela costa brasileira entre novembro deste ano e abril do ano que vem. Para isso, foi publicada este mês uma portaria com medidas para garantir a segurança de passageiros e tripulantes. Entre elas, a vacinação e a realização obrigatória de testes de Covid-19 antes do embarque, como destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.
Os navios estarão preparados para receber os turistas com testes pré-embarques em todos os hóspedes, com triagem rigorosa, tripulantes vacinados, com 3 testes antes de entrar em serviço e também a quarentena. Uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida, ar fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes. Outra importante medida é que as excursões seguirão os protocolos das companhias marítimas e dos municípios, para que as pessoas possam desfrutar ao máximo do lazer com toda a segurança sanitária.
A medida vai permitir que os brasileiros se juntem a mais de 2 milhões de pessoas que navegam pelo mundo desde que os cruzeiros retomaram suas operações em cerca de 50 países. A expectativa do governo é de que a nova temporada gere cerca de 35 mil empregos e injete 2 bilhões e meio de reais na economia nacional, 11% a mais do que o registrado na última estação, em 2019-2020. O consultor de turismo, Luiz Roberto Câmara, comemorou a notícia. Ele precisou fechar a agência física que tem em Brasília durante a pandemia e agora está confiante com essa retomada.
Ele é um produto muito completo. A procura por cruzeiros é muito grande por conta disso. ele te oferece lazer, ele te oferece luxo, ele te oferece a oportunidade de conhecer outros lugares e para o setor turístico ele tem uma importância muito grande.
O detalhamento dos protocolos sanitários será definido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e divulgado nos próximos dias. Para a temporada 2021-2022, estão previstas 7 embarcações, que vão ofertar mais de 566 mil leitos, o maior número dos últimos 4 anos. Reportagem Natália Koslick.
E o governo acabou com a restrição da entrada de passageiros de avião vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia.
As alterações também incluem a redução do prazo para passageiros de qualquer voo vindo do exterior apresentarem testes para detecção de Covid-19 com resultado negativo ou não conclusivo às companhias aéreas.
Agora, o teste de antígeno pode ser realizado até 24 horas antes do embarque. Mas para testes PCR, o período ainda se mantém até 72 horas antes do embarque.
As mudanças foram publicadas pela Casa Civil da Presidência da República no Diário Oficial.
Vale lembrar que a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias ou outros meios terrestres ainda é proibida.
As alterações obedecem análises técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde e levam em consideração o cenário da pandemia no país, com o avanço da vacinação e redução no número de internações e mortes por causas da doença.
O Brasil teve o melhor desempenho de sua história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Em Tóquio, os atletas brasileiros brilharam com muitas conquistas e grande parte delas tiveram apoio do governo por meio do Bolsa Atleta.
Alguns desses esportistas foram recebidos hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quantos dos atletas brasileiros em Tóquio recebem apoio do governo?
Boa noite, Gabriela, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, este ano, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a delegação brasileira contou com 302 atletas em 35 modalidades. 80% deles recebem o Bolsa Atleta e esta foi a melhor participação olímpica do Brasil, com 21 medalhas em 13 modalidades. Nas Paralimpíadas, o Brasil foi representado por 236 esportistas, mais de 95% bolsistas do programa. 72 medalhas foram conquistadas pelo país, também na melhor campanha da história. Maria Carolina Gomes Santiago, atleta paralímpica da natação, ganhadora de 5 medalhas, falou da importância do programa do governo federal para a preparação do atleta.
Através desses programas, como o Bolsa Atleta e sua ramificação, o Bolsa Pódio, do qual eu faço parte e muitos aqui presentes também, que a gente pode se dedicar exclusivamente à prática esportiva, que a gente não precisa se preocupar com mais nada e focar apenas em treinar e ter os nossos resultados.
Gabriela, quantos programas de apoio ao esporte do governo investiram na preparação dos atletas?
Olha, Nádia, segundo o Ministério da Cidadania, no ciclo entre os Jogos Rio 2016 e Tóquio 2021, o grupo de medalhistas das modalidades individuais e em dupla das Olimpíadas recebeu mais de 8 milhões de reais via Bolsa Atleta. E só no ano passado, a lei das loterias destinou mais de 1 bilhão de reais ao esporte. Desse total, 163 milhões foram repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro. De janeiro a junho deste ano, o repasse social no esporte brasileiro soma cerca de 586 milhões de reais. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao desempenho dos atletas no Japão.
Cada vez que lá, do outro lado do mundo, entre aquelas três bandeiras, subia uma verde e amarela, era uma vibração enorme aqui. Muito obrigado a todos vocês por esse momento de satisfação e alegria que vocês proporcionaram a todos nós brasileiros.
E olha, os atletas que foram ao Japão contaram ainda com o apoio do governo brasileiro em ações como vacinação contra a Covid-19. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU constatou que a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, não é ágil e eficaz. O benefício é concedido a idosos e pessoas com deficiência, que estão à margem da sociedade e não podem prover seu próprio sustento. Um dos principais problemas identificados pela auditoria está relacionado à comprovação de impedimento das pessoas com deficiência física. Elas precisam passar tanto por avaliação social quanto pela perícia médica, mas a ordem em que essas avaliações acontecem tem gerado demora na análise e gastos desnecessários aos cofres públicos. Para tornar o processo mais rápido, o TCU determinou aos órgãos responsáveis que, no prazo de 90 dias, adotem medidas para que a perícia médica seja feita antes da avaliação social.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin, do STF, determina que a União distribua testes de Covid e máscaras a quilombolas.
Ministro do STJ mantém em cela comum advogado que atropelou o servidor em Brasília.
Justiça do Distrito Federal condena bombeiros que facilitavam a aprovação de planos de combate a incêndios para empreendimentos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União distribua testes de Covid e máscaras a quilombolas.
União tem prazo de 5 dias para comprovar a adoção de medidas contra o coronavírus nas comunidades. Pedro Scartesini.
A determinação do ministro Edson Fachin se deu em resposta a uma petição apresentada pela Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos e por partidos políticos. Entre outras medidas, o ministro determinou a aquisição e a distribuição com urgência de testes de detecção do coronavírus e a comprovação do encaminhamento de máscaras N95 às comunidades. Caso não haja material disponível, a União deve informar quando o estoque do Ministério da Saúde será reposto.
O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, não concedeu liminar em habeas corpus para que o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem fosse transferido a uma cela especial.
Milhomem foi preso em flagrante em agosto, acusado de tentativa de homicídio qualificado após atropelar uma servidora pública em frente à casa dela, no Lago Sul, em Brasília, depois de uma briga de trânsito. Fátima Uchoa.
A prisão foi convertida em preventiva. Após a suspensão do registro como advogado, Milhomem foi transferido de uma sala de Estado-Maior para o presídio da Papuda. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal denegou o habeas corpus impetrado pela OABDF para que o advogado continuasse em sala especial. No STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que Milhomem perdeu essa prerrogativa com a suspensão da inscrição como advogado. Para o ministro, a liminar se confunde com o pedido do habeas corpus, que ainda será analisado no julgamento definitivo pela sexta turma do STJ.
O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentença que condenou a Serasa a indenizar um morador de São Luís Gonzaga do Maranhão, que teve o nome negativado sem notificação prévia.
Em primeira instância, o juiz constatou que o homem não foi avisado sobre o débito no valor de quase R$500, que levou a empresa a inserir o nome dele no cadastro de inadimplentes.
A Serasa disse que fez a comunicação do débito por meio de carta encaminhada pelos Correios, mas não comprovou o envio.
A empresa terá de pagar R$5.000 de indenização por danos morais.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve sentença que condenou bombeiros militares a 2 anos de prisão.
Os réus foram acusados de facilitar a aprovação de planos de combate a incêndios para diversos empreendimentos. Carolina Chaves.
Segundo a denúncia, os bombeiros eram os responsáveis pelas vistorias para aprovação dos planos exigidos para grandes empreendimentos e construções em todo o Distrito Federal. Os acusados criaram empresas que eram contratadas para acelerar a aprovação dos planos de combate a incêndios. Os réus foram condenados pela auditoria militar, mas eles recorreram da decisão. No tribunal, os desembargadores mantiveram a sentença de forma unânime.
A Justiça de Santa Catarina condenou um supermercado no Vale do Itajaí, que vendia produtos vencidos com embalagens rompidas e que mantinha alimentos em temperatura inadequada.
Segundo o processo, em fevereiro do ano passado, uma fiscalização verificou as irregularidades no supermercado.
A empresa, no entanto, se recusou a firmar um termo de ajuste de conduta. Por isso, o Ministério Público acionou o Judiciário.
No tribunal, o colegiado manteve a condenação de primeira instância e estabeleceu multa de R$10 mil para cada nova infração sanitária cometida pelo estabelecimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Marco legal das ferrovias é aprovado pelo Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Após denúncias na CPI da pandemia, o presidente da Agência Nacional de Saúde diz que Prevent Senior está sob investigação. Senado prorroga por mais 15 anos incentivos fiscais a empresas afetadas pela guerra fiscal. Boa noite. Modernizar a malha ferroviária do país é o maior objetivo da nova legislação aprovada pelo Senado, que trata da abertura de investimentos privados nas ferrovias brasileiras. A ideia é utilizar os trens para ampliar o escoamento da produção de alimentos, hoje muito dependente dos caminhões, além de proporcionar o transporte de passageiros. Cálculos do relator da proposta, senador Jean Paul Prats, indicam que hoje um terço da malha ferroviária está parada. Detalhes com Roberto Fragoso.
A principal inovação do Marco Legal das Ferrovias é introduzir o modelo de autorização para as novas linhas ferroviárias. Nesse regime, as empresas bancam o empreendimento. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, contestou, no entanto, a possibilidade de conversão das concessões atuais em autorizações.
É eu pegar a Norte-Sul, que já foi concessionada, e transformar ela em autorizada. Eu quero autorização, especialmente para a Shortline, mas transferir uma para outra, isso não é bom para o país, não é bom para o usuário.
O relator Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os grandes operadores que têm concessões hoje não têm a ganhar com a migração de regime.
A autorização é um título muito mais precário do que uma concessão. Ele pode ser cassado, exterminado, com muito menos justificativas do que uma concessão.
Para ajudar no financiamento das operações sem aumentar os custos para o usuário, serão autorizadas cobranças externas, como uma contribuição para os donos de imóveis localizados às margens das linhas e para investidores parceiros, como estacionamentos e shoppings próximos às estações. O projeto segue para a Câmara.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que muda a legislação para reconhecer o direito da natureza à sua preservação e recuperação. A proposta modifica a Política Nacional do Meio Ambiente, que completou 40 anos em agosto. Repórter Raquel Teixeira.
Foi aprovada uma mudança na legislação para acrescentar a conservação dos ecossistemas entre os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. O relator, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, explicou que o objetivo do projeto é reconhecer o direito da natureza quanto à sua preservação e recuperação.
O projeto almeja obter o reconhecimento da dignidade da natureza e de seu direito à existência, à manutenção e à regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos, independentemente de importância econômica ou de potencial de uso humano.
Na mesma reunião, a Comissão de Meio Ambiente aprovou requerimento para realizar audiência pública sobre soluções de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
A comissão ainda aprovou um requerimento para que os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e das Relações Exteriores, Carlos França, exponham os planos de governo para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que acontece na Escócia a partir do final deste mês. Diante do que considera paralisia do governo federal na falta de clareza sobre a posição que o país vai apresentar na COP26, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jax Wagner, defendeu o protagonismo do Congresso Nacional no avanço da pauta ambiental. Uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos debateu a proposta que privatiza os Correios. Os convidados apontaram que o projeto é inconstitucional e se posicionaram contra a privatização. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A audiência pública discutiu o PL 591 de 2021, que permite que os serviços postais sejam prestados em regime público ou privado. De acordo com o vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, Marcos César Silva Alves, o projeto deve aumentar tarifas, prejudicar o e-commerce, além de ser inconstitucional.
O projeto é inconstitucional. O artigo 21 da Constituição Federal é muito claro ao estabelecer que compete à União manter o serviço postal. Para desobrigar a União dessa missão constitucional, seria necessária a aprovação de uma emenda constitucional, e isso não foi feito.
A iniciativa do debate foi do senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, relator da proposta. Para o senador, o projeto não é inconstitucional.
Porque está garantido na Constituição o monopólio. É por isso que a empresa, se for aprovado, a empresa que vencer o leilão, ela vai ter que manter o monopólio, porque é uma decisão da lei brasileira.
Márcio Bittar se colocou à disposição para fazer ajustes no texto a partir de sugestões.
O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve concluir o relatório no dia 15 e fazer a leitura no dia 19 para a votação no dia 20 de outubro. O senador já antecipou que pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de assessores. Hoje, Calheiros anunciou mais 5 pessoas que passaram à condição de investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, entre elas o presidente do Conselho Federal de Medicina. E em depoimento na comissão, o diretor-presidente da ANS anunciou uma intervenção técnica na Prevent Senior, diante das denúncias de prontuários adulterados, mas garantiu que pacientes não serão prejudicados. Repórter Érica Christian.
Ao admitir que soube das denúncias apenas pela CPI da pandemia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo Filho, anunciou que a Prevent Senior vai sofrer uma espécie de intervenção a partir do dia 14. Segundo ele, um diretor técnico da ANS vai acompanhar de perto as práticas do plano de saúde, sem qualquer ingerência direta, mas deixou claro que os atendimentos estão mantidos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que não há necessidade de portabilidade do plano, já que a operadora não tem problemas financeiros, apenas de conduta que será alterada para garantir o funcionamento da rede.
Ninguém venha dizer que o que a gente está fazendo aqui vai prejudicar os usuários da Prevent Senior, não. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é lutar para que o usuário da Prevent Senior, ele não seja cobaia.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, criticou a inclusão do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, na lista de investigados por suposta omissão no caso Prevent Senior.
É uma injustiça tremenda. Já vai colocar o presidente do Conselho Federal de Medicina numa condição investigada, sem dar o direito à ampla defesa do contraditório. Realmente mostra uma perseguição implacável.
Também entraram na lista de investigados da CPI os empresários Marcos Tolentino, Danilo Trento e Otávio Facuri, além do blogueiro Alan dos Santos.
E o Senado aprovou agora há pouco o projeto que prorroga até 2032 os incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal para empresas afetadas pela chamada guerra fiscal entre unidades da federação. Esses incentivos foram definidos por uma lei complementar de 2017. O setor de comércio atacadista e empresas de atividades portuárias e aeroportuárias, além de operações interestaduais com produtos agropecuários, vão ser beneficiados pela proposta. Repórter Pedro Pince.
A lei determina que esse tipo de incentivo deveria ser aprovado de forma unânime pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o que não aconteceu. A guerra fiscal é resultado da concessão unilateral de isenções e benefícios fiscais do ICMS por parte de estados que buscavam atrair investimentos para seus territórios. A relatora no Senado, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, diz que a aprovação do projeto é um apelo de muitos entes da federação.
Os nossos estados estão com dificuldade.
em todos os setores. E hoje o pedido de socorro vem deles, do nosso estado, vem do agronegócio, vem do comércio. E a indústria teve um tratamento que lhe permitiu respirar. Então vamos levar todos os outros para que essa luta pelos estados se faça presente através desta votação.
Já o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, afirmou que o projeto deveria ter sido mais debatido nas comissões permanentes da casa.
Há um custo enorme para o Brasil inteiro e há um custo maior para uns e um benefício para outros. Do ponto de vista da população, do resultado prático, do ponto de vista fiscal, isso acrescenta? Eu não sei. Eu acho que não acrescenta.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova mudanças na lei de improbidade administrativa.
Plenário convoca Paulo Guedes para explicar patrimônio em paraíso fiscal.
Sociedade do ministro em empresa offshore repercute entre os deputados.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a sociedade dele em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. A reportagem é de Antônio Vital.
Offshore é como se chama uma empresa aberta no exterior, em locais onde os dados são protegidos e existem isenções de impostos. A convocação do ministro já tinha sido aprovada também por duas comissões da Câmara, a de Fiscalização Financeira e Controle e a do Trabalho. O requerimento de convocação, assinado por diversos deputados da oposição, foi aprovado no plenário por 310 votos contra 142, depois que o líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, tentou sem sucesso transformar a convocação em um convite. A revelação de que Paulo Guedes tem recursos no exterior foi feita por um consórcio internacional de jornalistas investigativos, que teve acesso a milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais, o que ficou conhecido como Pandora Papers. O vazamento também apontou uma empresa no exterior em nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com o líder do governo, Ricardo Barros, a revelação justifica explicações por parte do ministro da Economia, que admitiu ter os recursos no exterior, mas negou qualquer relação com o cargo que desempenha no governo.
O ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-las para o parlamento, como é natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo a razão de ser uma convocação. O assunto é um assunto relevante, é adequado que o ministro faça a explicação, embora já anunciou pela imprensa que não movimentou a empresa, né, que não tem nenhuma relação com a sua atividade de ministro de Estado.
A convocação dividiu o plenário. Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, o ministro deve dar explicações, mas isso poderia ser feito por meio de convite.
Não há nenhum problema de um brasileiro ter contas no exterior. Existe uma questão aí que é o COAF, que é o órgão que avalia movimentações atípicas, está subordinado ao próprio ministro da Economia. Então não é simpático, nem é transparente, que você tem um órgão que olha a movimentação dos brasileiros e a sua própria conta não pode ser observada. Sobre esse aspecto, eu acho importante a vida do ministro, mas eu acho que não há necessidade de uma convocação.
A convocação, porém, ganhou força depois que um requerimento de retirada de pauta da proposta foi derrotado por 283 votos a 117. Líderes de diversos partidos disseram que Paulo Guedes tem que dar satisfações e chegaram a apontar conflito de interesses no caso, como disse o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
Alguém que é responsável em cuidar da nossa moeda, em valorizar a nossa moeda, ter investimentos que continuam gerando renda numa moeda estrangeira, gerando muito mais lucro do que se a nossa moeda estivesse estabilizada. É algo que precisa ser investigado e é necessário que o ministro esteja aqui para explicar.
O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição e um dos autores do requerimento de convocação, foi na mesma linha.
De fato, trata-se de um fato de extrema gravidade que é vedado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, em seu artigo 5º, que determinadas autoridades tenham recursos no exterior. não sendo alcançadas pelas consequências negativas de sua própria gestão. É fundamental, portanto, que o ministro Paulo Guedes venha à Câmara dos Deputados, à Casa do Povo, explicar-se sobre essas gravíssimas denúncias.
Paulo Guedes foi defendido por deputados aliados ao governo. Para a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, os recursos do ministro no exterior são anteriores à nomeação dele para o governo e têm como origem a atividade do ministro na iniciativa privada.
Não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento, que nada mais é do que um factoide. O ministro Paulo Guedes, desde antes de ser ministro, ele abriu essa offshore, ele já declarou, já está extensamente comprovado, que desde 2015 foi quando ele abriu essa conta no exterior. Isso foi antes do presidente Bolsonaro se eleger presidente e foi antes dele sequer imaginar que um dia seria chamado a ser ministro da Economia. Isso é fruto de recursos oriundos da iniciativa privada que ele conquistou como economista.
O líder do governo, Ricardo Barros, ao propor que a convocação se transformasse em um convite para o ministro da Economia, disse que Paulo Guedes poderia comparecer ao plenário para se explicar na quarta-feira, dia 13. Mas, como o plenário aprovou a convocação do ministro, a data será definida pelo presidente da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acha inadmissível e uma desmoralização para o Brasil que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenham contas em paraísos fiscais.
De acordo com Reginaldo Lopes, é inaceitável que as autoridades do sistema econômico, fiscal e monetário do país usem instrumentos da política econômica em benefício próprio, em vez de combater a inflação e buscar soluções para a geração de emprego e renda.
João Daniel, do PT de Sergipe, pede à Procuradoria-Geral da República que investigue a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em empresas localizadas em paraísos fiscais.
Na avaliação de João Daniel, as evidências divulgadas nos documentos conhecidos como Pandora Papers, produzidos por um consórcio internacional de jornalistas investigativos, são suficientes para duvidar da legalidade dessas transações.
Vicentinho, do PT de São Paulo, repudia os lucros vultuosos obtidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, considerado um paraíso fiscal.
Vicentinho afirma que o ministro ganha com a miséria da população. O deputado chama de vergonhoso o faturamento de Paulo Guedes de quase R$14 mil por dia durante o período que faz parte do alto escalão do governo.
José Ricardo, do PT do Amazonas, acusa o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de aplicar milhões de dólares em paraísos fiscais para tentar burlar a legislação tributária brasileira. Ele entende que essa postura não é digna de um ministro de Estado que se diz patriota.
José Ricardo também acrescenta que Paulo Guedes ataca a Zona Franca de Manaus, retirando incentivos fiscais que favorecem a geração de emprego no norte do país. Para ele, a continuidade de Paulo Guedes no Ministério da Economia representa a manutenção de um quadro econômico de inflação, de miséria e de fome.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a denúncia de que ambos teriam empresas em países considerados paraísos fiscais.
Ivan Valente afirma que há conflito de interesses, porque enquanto a inflação cresce devido à valorização do dólar, prejudicando a população, Guedes e Neto veem seus rendimentos aumentarem em contas no exterior, consideradas pelo deputado como ilegais.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, se diz perplexo com a denúncia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem empresas registradas no seu nome em paraísos fiscais.
Professor Israel Batista pede o aprofundamento das investigações e afirma que parte da elite brasileira prefere ver a população comendo sopa de ossos a criar condições para que o país controle o preço do dólar.
Zé Neto, do PT da Bahia, classifica como gravíssimas as denúncias contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, acusado de possuir empresas operadas em paraísos fiscais. Na opinião do deputado, o país vive um momento decisivo para desmascarar o governo Bolsonaro.
Zé Neto afirma que as acusações contra Paulo Guedes mostram que ele não é um nacionalista.
De acordo com o deputado, as operações de venda dos Correios e da Eletrobras, bem como a possível privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, vão na contramão dos interesses nacionais.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que há indícios de que Roberto Campos Neto e Paulo Guedes tenham beneficiado suas empresas em paraísos fiscais, enquanto a população era prejudicada com o descontrole da inflação e a alta dos alimentos e dos combustíveis.
Hélder Salomão acredita, inclusive, que o montante investido nas empresas offshore das duas autoridades possui origem ilícita. Segundo o deputado, os paraísos fiscais possibilitam a omissão do verdadeiro dono do empreendimento e constantemente são destinos de dinheiro sujo.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, quer que o ministro da Economia compareça à Câmara para explicar a existência de uma empresa offshore em seu nome. No paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, Paulo Guedes possui um patrimônio de cerca de 55 milhões de reais.
Para Leonardo Monteiro, é um absurdo que haja fila para a compra de ossos nos mercados, enquanto Paulo Guedes se beneficia da política de empobrecimento do país. O deputado conta que apenas com a desvalorização da moeda nacional, os investimentos do ministro aumentaram em 16 milhões de reais.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também comenta a denúncia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm empresas em paraísos fiscais. O parlamentar afirma que a notícia deixa claro o interesse de Guedes por trás da alta do dólar.
Bira do Pindaré acrescenta que, enquanto integrantes do governo federal mantêm dinheiro no exterior, grande parte da população passa fome devido ao preço alto dos alimentos. Ele pede a demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Por outro lado, o coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, afirma que o fato de Paulo Guedes possuir empresas offshore em paraíso fiscal não configura crime. O deputado explica que, para ter contas no exterior, o ministro da Economia era obrigado apenas a prestar informações na declaração do imposto de renda.
De acordo com o coronel Tadeu, Paulo Guedes não recebeu vantagens indevidas, uma vez que não fez saques ou depósitos ligados a offshore desde que chegou ao governo em 2019. Ele lembra que qualquer brasileiro que deseja morar no exterior ou lidar com investimentos pode ter uma conta em paraísos fiscais.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede urgência para a votação da proposta que autoriza os municípios a parcelarem suas dívidas previdenciárias em 240 meses. O deputado argumenta que a medida é fundamental para que os prefeitos consigam investir recursos nas demandas da população.
Charles Fernandes afirma que quase 100% dos recursos dos municípios menores são aplicados nas despesas contínuas, como a folha de pagamento e limpeza pública, e não sobra quase nada para investir no desenvolvimento das cidades.
Saúde.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende a liberação do uso de máscaras em vias públicas. Ele argumenta que 70% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e quase 50% dos brasileiros já estão completamente imunizados.
Segundo Bibo Nunes, essa não é uma questão ideológica, mas uma demanda de parte da população brasileira. O deputado acredita que o Brasil deveria se espelhar em países como Argentina e Portugal, que recentemente suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos.
Segurança Pública.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, comemora a emissão pela Polícia Rodoviária Federal de nota técnica com os procedimentos a serem seguidos quando os policiais abordarem pessoas que têm autorização para portar ou transportar arma de fogo.
Segundo Heitor Freire, eram frequentes os abusos durante as abordagens dos CACs, como são chamados os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, e que agora têm o direito ao porte de arma em qualquer itinerário, independentemente da hora do dia.
Política.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza os manifestantes que foram às ruas em 2 de outubro protestar contra a situação econômica, social e política implantada pelo governo Bolsonaro.
Frei Anastácio Ribeiro observa que a reforma administrativa também foi alvo das manifestações em todo o país. Segundo ele, o povo saiu às ruas para dizer que ninguém suporta mais este governo de fome, miséria e morte.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, está indignado com as agressões sofridas pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, nas manifestações de 2 de outubro. Para o deputado, as pessoas que agrediram o político devem ser punidas e consideradas vândalos antidemocráticos.
De acordo com Pompeu de Matos, os ataques contra Ciro revelam que o extremismo petista se iguala aos seguidores mais radicais do presidente Bolsonaro. Para ele, o embate político deve ser feito sempre no campo das ideias.
Ao exaltar as manifestações de 2 de outubro contra o governo, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca que os atos aconteceram em 304 cidades de 18 países. Segundo a deputada, os manifestantes querem um impeachment do presidente Bolsonaro em defesa da democracia e contra a caristia, a fome e o desemprego.
Benedita da Silva acredita que a participação popular é a única força que pode pressionar a Câmara a instalar o processo de impeachment contra o presidente. Ela avalia que a incompetência do governo é tão grande que já consegue unir partidos de campos ideológicos diferentes na mesma oposição.
Já Aline Sleutis, do PSL do Paraná, afirma que os protestos contra o governo federal foram um fracasso. Segundo ela, as ruas vazias do dia 2 de outubro contrastam com as ruas cheias do último 7 de setembro, quando o povo brasileiro saiu em defesa da liberdade da gestão Bolsonaro.
Aline Sleutis acusa os manifestantes que foram às ruas no último dia 2 de outubro de praticarem vandalismo com a bandeira brasileira. Ela se diz revoltada com o episódio e afirma que queimar a bandeira do país é crime.
Votação.
Na sessão desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que modifica a Lei de Improbidade Administrativa, uma legislação que tem quase 30 anos. Saiba mais sobre a votação na reportagem de Antônio Vital.
O texto aprovado considera que para haver o crime de improbidade administrativa é preciso haver a intenção de cometer os diversos atos que acarretem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou firam os princípios da administração pública. A proposta tira do texto a possibilidade de cometimento de crime de improbidade por omissão ou sem que o agente tenha tido a intenção de infringir a lei. De acordo com o projeto, o simples exercício da função pública sem a comprovação da intenção de cometer o crime não pode ser apontado como improbidade. Também não pode ser considerado improbidade quando o gestor fizer ou deixar de fazer algo com base em interpretações divergentes da lei. O projeto já tinha sido aprovado pelo plenário da Câmara em junho e voltou para análise dos deputados, depois de ter sido alterado no Senado. Os senadores modificaram alguns trechos da proposta. Um deles foi o acréscimo de um dispositivo que prevê o pagamento dos chamados honorários de sucumbência pelo membro do Ministério Público que ingressar com a ação de improbidade julgada improcedente e considerada de má-fé pela Justiça. Honorário de sucumbência é o valor cobrado pelo advogado da parte acusada. Essa modificação foi mantida pelos deputados. Outra emenda do Senado mantida no texto estabelece prazo de 1 ano para que o Ministério Público se manifeste sobre o interesse de prosseguir ou não com ações por improbidade ajuizadas pela Fazenda Pública, ou seja, pelos municípios, estados e pela União. Nesse período, as ações ficarão suspensas e poderão ser extintas se não houver manifestação do Ministério Público. Alguns deputados consideraram que o texto flexibiliza o combate à corrupção. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, listou medidas que ele considera um retrocesso na proposta.
Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima e nem aplicação de nenhuma pena de suspensão de direitos políticos para o caso de atos de improbidade previstos ainda. Temos a exigência de trânsito em julgado para execução de condenação, fazendo com que haja um benefício àqueles que depois podem ser considerados no trânsito em julgado culpados e, enquanto isso, continuam exercendo funções públicas prejudicando a sociedade.
Já o relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, considera que o texto separa o que é crime do que é apenas uma irregularidade e diz que as críticas à proposta fazem parte de disputa política.
O combate à corrupção, à malversação dos fundos públicos, ao dano ao patrimônio público, o enriquecimento ilícito, continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. E as irregularidades, por erro, por omissões de menor importância, mas que são irregularidades, continuarão sendo punidas através de ações civis públicas e de ações populares. Porém, improbidade é uma coisa, irregularidade apenas é outra coisa.
O texto aprovado lista os atos que podem ser considerados crimes, como usar o trabalho de funcionários públicos em serviços particulares, receber vantagens para dar atestados falsos, a apropriação de bens públicos, fraudar licitações, receber propina em troca de benefícios tributários indevidos, entre outros. Todos esses crimes acarretam pena de perda de direitos políticos, além de multas e devolução do dinheiro desviado. A proposta também altera a legislação sobre a perda de direitos políticos decorrentes de condenação por improbidade. A lei atual prevê prazo de 5 anos, que começa a ser contado após o término do mandato. O texto aprovado altera o prazo para 8 anos, a partir da ocorrência do fato. O projeto que altera a lei de improbidade administrativa segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.